Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
What it is and what it ain't. Como é que é, rapazes e raparigas desta sociedade anónima? Para final de semana, não é? Sábado. E hoje vimos aqui falar de muita coisa, diria. Muita coisa. Como isto ainda é o começo, eu ainda não sei qual é a ordem. Mas eu tive bastantes ideias esta semana. Não foram ideias, mas foram coisas que eu pensei. Pensei em muitas cenas esta semana. E acabei de vir de casa, porque, sim, hoje tive jogo. É uma coisa que eu tenho que... Vocês sabem quando têm uma cena, tipo, que sentem que são muito bons a fazer? São algo bons, tipo, respeita-me. Estão a ver? Tipo, respeita isto, mano. Ou considera isto. Então hoje tive jogo e eu acabei de vir de uma conversa muito interessante com os meus pais em casa, à mesa, em que eu me exaltei, pá, porque hoje no jogo, pronto, joguei 5 minutinhos. É verdade que voltei de uma lesão mental e física. Mas pá, não jogar na segunda parte, come on. I mean, at least give me like a shot or two, you know? Podiam ter-me dado essa oportunidade. Mas eu estou mais receptivo agora. Estou mais receptivo a análise crítica. A análise crítica e conceptual, interativa, que pode ajudar-me a ser uma pessoa melhor. Ou seja, eu quando estava lá no jogo, eu muitas das vezes quando estou a jogar e a equipa pode estar a ganhar e eu estou a começar a ficar chateado porque, tipo, mano, ainda não marquei 10 pontos e fiz 5 assistências e 5 ressaltos, mano. Tipo, isso acontecia-me tanto. Porque eu tinha na minha cabeça que para jogar basquete eu tenho que fazer estes pontos. Então agora eu ando só, tipo, eu vi um vídeo motivacional do Jordan que ele fala sobre isto, em que tu tens que, tipo, preocupar-te com os needs da equipa. Tipo, ele focava-se tanto no seu craft, no seu jogo, tipo, em fazer as coisas bem, que depois esquecia-se que, tipo, a equipa tem as suas debilidades e fraquezas, não é? De certa forma. Tenho mesmo que parar com isto. Fogo. Mas já. Então foi bué da positivo hoje. Porquê? Porque eu hoje estava a começar a ficar lixado de não estar a jogar, mas continuei ali a puxar pela minha equipa e acabámos por dar uma tosa na equipa do primeiro lugar. 20 minutos, 20 pontinhos. Agora o que é que eu acho? Eu acho que podia-me ter sido dado a confiança de, pá, Martim, toma aqui mais um, faz aqui mais um erro ou dois. Eu estou a voltar, eu não estou a... Eu sei que eles não estão à espera que eu volte e chegue e marque 40 mil pontos, que nem sequer é possível, por serem mil, mas 40 pontos também não ia acontecer. Mas eu sinto que nos treinos eu tenho estado, tipo, ali a organizar. Eu tenho estado lhe a dar um bom feedback, que hoje podia ter sido utilizado um bocadinho só para ver como é que está. 5 minutos, pá, 5 minutos foi bem da pouco, deu para muito pouco. Deu para fazer um turnover, que eu tinha lá um mano que queria, pá, estava-me a agarrar ali a comer os calcanhares, depois eu não consegui sair da pressão dele, porque depois também não tinha... Isso é outra cena, tipo, eu preciso de um contacto mais verbal com o meu, com o meu treinador, já. Com o meu treinador. Que ele não vai ouvir isto. Isto não interessa para nada. Isto não interessa para nada. Mas se ouvir, ainda bem. Tipo, vamos falar mais vezes. Vamos falar mais vezes. Porque eu genuinamente estou a tentar. Eu sempre tive más relações com todos os treinadores, quase. Tipo, eu sempre achei que não me respeitavam, que eu era o melhor, não sei o quê. Agora, tipo, eu sinto só que eu consigo aceitar que há bué manos melhores que eu. Fazem cenas melhores que eu. Claro que há coisas que eu respeito-me acima de tudo. Tipo, eu vou sempre achar que sou melhor. Isso é impossível. Eu vou sempre achar que há ali uma linha que, epá, podias ter-me dado esta oportunidade, meu. Mas o meu tempo vai chegar. O meu tempo vai chegar. E eu acredito que vai haver aqueles bons jogos de Belém em que eu estou lá e ajudo a equipa bastante até. E saio de lá, tipo, fico bué tempo no banho, sabem? Esses jogos. Fico um bué tempo no banho lá. Perdão. Fico um bué tempo no banho, já nem não vou até sair, tipo, apetece ficar ali a dormir no pavilhão. Correu tão bem. E depois vão para a escola bué felizes. Tipo, sou mesmo grande jogador. Sempre tive esse feeling. Mas claro que no basquete não foi. Não se engrou. Yeah. Mas é uma coisa que de facto vi falar aqui, porque como eu aqui eu não posso irritar, eu não quero que vocês pensem que eu estou a ter um surto. Estão a ver? Então falar aqui meio que me acalma. Eu venho aqui e falo com um tom mais calmo, mais sedutor, mais tipo morning voice. Check. 1, 2, 1, 2. Yo, what's good, shawty? Tipo uma cena assim mais deste género. Mas falar de basquete sempre, pá, sempre. Eu respeito todos os jogadores mesmo. Especialmente os da CN1, CN2, tipo malta sénior que ainda joga basquete, respeito mesmo todos. Independentemente da experiência, independentemente do que fizeram, de se jogou na liga, se não jogou, respeito qualquer um. Porque, pá, fazerem isto. Eu tenho um jogador na minha equipa que deve ter os seus 34, 35, duas filhas. E esta semana foi aos 4 treinos todos. Mano, deve ter marcado para aí 20 e tal pontos, mano. Só trecas, mano. 4 treinos. Eu tive o jogo todo a gozar, aliás. 4 treinos. Que o gajo não falhava. E via-se. Eu sexta-feira já sabia que ele ia ter um bom jogo. Já estava mesmo a ver. O gajo não falhava uma. E tinha 35 anos. Faz isto na CN1. Portanto, isto é só um gajo que tem que respeitar o seu craft, meu. Tem que respeitar o seu craft. E então, epá, não sei, o que é que temos esta semana? O que é que aconteceu esta semana? Deixem-me ver, não quero que isto pare de gravar, né? Atenção. Tenho que abrir aqui as notas. O que é que aconteceu? Cantinho. Entretanto, fez um update. Brutal, está tudo negro agora. Segunda-feira, 25 de novembro. Pá, entretanto, o almoço, aquele almoço de merda que eu tinha dito que ia ter, pá, acabou por ser bué da louco. Eu cheguei lá e falei. Claramente vai haver. Pá, eu espero conseguir falar sobre tudo. Porque é mesmo muitas ideias e vai haver coisas que vão ficar para outros dias, quase certeza. Yeah, isto é muita coisa para falar. É muita coisa para falar. E eu nem preciso de coisa. Eu depois vou falando com as pessoas e vou falando aqui. Tenho aqui riscando. Mas aquele almoço acabou por ser bué da louco, mano. Eu falei. Falar com pessoas que não conhecemos é se calhar das melhores cenas que podemos fazer. Tipo. Eu enganei-me, entretanto. O almoço era com uns amigos do basquete do meu pai. Portanto, já há ali uma conexão. E eu Eram uns amigos. O meu pai tinha tipo 30 e tal anos e ia lá jogar. Ia lá almoçar, pá, ia às sextas-feiras, digamos assim. Ia lá almoçar às sextas-feiras. Criou ali uma boa relação com os irmãos todos, com os três irmãos da família, que ele jogava com um dos mais velhos, e criou uma boa relação com os três irmãos da família. E entretanto, quiseram fazer este jantar, este almoço para manterem contacto, que é uma coisa que se faz pouco hoje em dia. E eu fui lá e eles a mim conheciam-me, pá, bebé, puto careca, com cabeça mesmo pequenina a correr de um lado para o outro. E eu tinha dito, eu lembro-me de ter dito que ia ser uma conversa tipo, pois eu agora estou a estudar, não sei quê, blá, blá, blá. Eu lembro-me de tudo porque eu ouço o meu podcast. Mas já, eu acabei a sentar-me, pá, comi bué. Não sei se vocês fazem isto, mas quando vão jantar a outros sítios ou a casa de outras pessoas, comem bué que é para mostrar que estão a gostar da comida. Eu faço bué isso. Mesmo, às vezes não gosto e não faço isso também. Mas acho que quando gosto, como sempre bué que é para mostrar. E depois eles também mandam aquela boca de Martim, opá, Martim, come! Martim, Martim, come! Vá lá, tacanhos! Tacanhos! Mas acabei a falar com o avô. Acabei a falar com o avô assim de perna cruzadinha com o avô e com os irmãos. Com os irmãos por acaso não falei tanto, estavam mais a falar com o meu pai. Mas acabei a falar com o avô, comecei-lhe a perguntar qual era a história dele, o que é que ele tinha feito, o que é que ele tinha estudado. E não me lembro ao certo o que é que ele me disse, mas ele disse-me uma cena muito interessante que eu apontei aqui. Era o avô António Carlos, também não interessa, era um sócio do Benfica, que eu disse que era, pá, era woke. Ele disse uma cena que foi em relação à Sociedade da Paz, porque eu perguntei, eu acho bem interessante perguntar a estas pessoas mais velhas se acham que vai haver paz, porque aquele contraste de puto mais novo que acha que vai, que sou eu, que vai haver paz e que eu estou a contribuir para que haja uma, mas a contribuir ou a tentar. E ele tinha tipo, tinha 75 anos. E disse uma coisa bem interessante, que foi aquilo que eu depois perguntei a um amigo meu, da religião. Ou seja, nós temos bué de religiões diferentes a lutar pelo mesmo, tipo, tudo a dizer que há uma pessoa acima. Estão a ver? Há uma pessoa acima e isto aqui causa tipo ganda, epá, falar da Sociedade na Paz, eu ainda não consegui estruturar o meu pensamento. Ainda não consegui, porque isto é um trabalho da faculdade e é muito difícil. Mas essa cena da religião, ele ter dito isso, ele disse tipo, epá, o que eu acho que na sociedade, enquanto houver religião, enquanto houver pessoas religiosas, nunca vai haver paz. Mano, e isso fez bué de sentido, mano. Tipo, enquanto houver pessoas a achar que tipo, Deus é, não sei, Deus é God, oh mano, nem sei que nome é que se dá, mas é tipo Allah e outros acrónimos, yeah, não sei, que nome é, yeah, não sei, mano, eu tenho mesmo de ter aulas de vocabulário, mano, tenho que começar a vir para aqui com um dicionário, até dava aqui uma interação boa, e aprendi a boas palavras, meu, yeah, aprendi a boas palavras, isto é bem bom. Mas já, não interessa. Pronto, enquanto houver religião, não vai haver essa paz, porque está tudo tipo a querer. Ok, eu quero fazer com que os meus filhos sejam estes. E depois vai para a experiência. Vai para a experiência que eu estou sempre a falar. Tipo, enquanto houver pais que dizem o meu filho tem que ir para a catequese, tipo, vocês estão a dizer que esta maneira de pensar que ele tem é diferente da maneira de pensar de um muçulmano, por exemplo. E depois eles, os dois, enquanto não conseguirem aceitar que é possível vocês chocarem e aceitarem-se, porque vai haver sempre isto. Vai haver sempre isto. Eu não estou a dizer que agora tem que deixar de haver religião, que epá, há coisas que eu não sei ainda ao certo, porque eu ainda, tipo, a pesquisa que eu fiz, tipo, ainda não acabou. Ainda não acabou a pesquisa que eu fiz. É bué da difícil. Este tema é bué da difícil. Pensares se vai haver uma sociedade em paz é pensares mesmo, tipo, se alguma vez as pessoas vão, tipo. É que a sociedade em paz já tive tantas respostas, meu. Já tive tantas respostas. Não dá para chegar a uma conclusão. As pessoas todas, como têm experiências diferentes. É isso, é a experiência. A experiência é crucial neste pensamento. Neste pensamento, é. Tipo, a experiência de cada um de nós vai implicar que tu aches que este gajo é melhor que este. Por exemplo, Michael e LeBron. Tipo, é Michael Jordan e LeBron James. Tipo, é só isso. É os cotas que curtem mais do Michael Jordan. Não são capazes de perceber que o LeBron também, tipo, tem uma mentalidade, não é só tipo um freak of nature que nasceu para ali. Ele teve tipo de se esforçar. Todos os gajos da NBA que estão lá não são tipo a cair aqui. Eles tiveram alguém ali no meio que os ajudou a pôr ali. Não foi tipo um. Claro que, pá, se formos ver Bronny, ok, pronto, estás-me a dar um exemplo no milhão. Bronny é o filho do LeBron que foi para a NBA e foi 50ª escolha e recebe bué e acho que toda a gente acha que ele não merece estar lá. Mas pronto, pá, se o pai dele o pôs lá, é isto que as pessoas têm que aceitar, mano. Não pode haver. O hate é bué deste. O hate. Este ódio é bué da estúpido, meu. Este ódio é bué da estúpido. E eu pareço bué tipo paz e paz no mundo. Mas é verdade, meu. É bué da verdade. Enquanto tu não estiveres em paz contigo mesmo e não conseguires ser tipo. Tipo, eu estou a ser assim porque eu acho que toda a gente devia ser assim. Tipo, eu tenho em casa tipo pessoas assim. Mas depois tipo, não me deixam ser assim. Tipo, epá, é difícil. É uma questão de uma situação difícil. Porque imaginem, eu sempre quis ser jogador de basquete. Sempre quis ser, vamos partir deste ponto. Eu sempre quis ser jogador de basquete. Ou seja, eu via vídeos que era só basquete. E depois apareceu a escola e apareceram os problemas que eu tive. Mas eu sempre tive lá, tipo, quero basquete, fingerboard, tinha as minhas cenas. Depois curtia bué de animação, de vídeos e de tipo, cenas que me inspiravam. Sempre foram pessoas a falarem sozinhas e a darem motivação para fazerem as cenas que eu mais curtia. Mas eu depois tinha em casa, tipo, ok, tu tens que fazer isto primeiro, mas primeiro tens que fazer isto. E depois, tipo, este padrão, tipo, não tem que ser seguido à risca. Tipo, eu agora estou na faculdade, por exemplo, eu estou a adorar estar lá. Mas eu não estou a adorar estar lá porque, tipo, eu tenho que. Porque eu escolhi o curso que. Epá, é mesmo este. Não, eu estou a curtir porque finalmente estou a conseguir expressar-me e dizer aquilo que. E fazer aquilo que eu sempre quis. Que foi, pá, honestamente, foi sempre ter um podcast em que eu me expressava porque eu nunca conseguia fazer isso. Percebem? E já divaguei outra vez. Mas é isso, os tópicos ajudam-me a divagar, ajudam-me a perceber cenas. Pá, e quem curte continua a ouvir. Quem não curte, ouve. É pá, ouve também, porque isto aqui. Eu não sei como é que não queres ouvir isto. Não percebo mesmo. Isto aqui acho que é um bocado desinteressante. Ai ai, emocionei-me no psiquiatra, meu. Isto ainda na segunda-feira, que as minhas consultas são à segunda, e eu vou levar sempre uma picada. Vai, vou levar uma picada no glúteo, vai alternando, uma vez no esquerdo, uma vez no direito, uma vez no esquerdo, uma vez no direito. Eu levo sempre uma picada de aripiprazol, que eu não sei o que é, mas supostamente é tipo um estabilizador do humor também. faz com que eu não ande aí a levitar. Tipo, epá. Supostamente eu tomo aquilo durante um ano e depois acaba, mas vai ter a ver com o meu estado. Yeah. Emocionei-me lá, pá, fogo. Eu não devia, não posso, porque chorar e teres emoções lá à frente do psicólogo, eu sempre achei que não podes, mas pá, tive. Porque eu acho que já disse isso num, mas agora posso tipo aprofundar. Eu tive uma grande má relação com o meu psicólogo, com o meu psiquiatra, porque eu quando tive o meu primeiro episódio, eu fugi de lá também, tipo, basei das consultas, porque tipo, eu estava lá a falar com o psiquiatra a dizer que tinha problemas familiares, e os meus problemas familiares, eu estou a dizer problemas familiares porque eles não querem que eu fale sobre eles, mas eu honestamente, se eles forem ouvir isto, eu estou a dizer tipo, a nossa conversa, tipo, eu acho que até, tipo, para mim, importante para mim, se eles percebessem o que era importante para mim, era que a nossa conversa de reconciliação, porque eu neste momento, tipo, eu acho que estou mal com quase todos, tipo, todos de certa forma me magoaram, bué. Tipo, a nossa conversa de reconciliação vai estar aqui. E eu não estou a dizer que é para normalizares fazeres podcasts que tu expressas a tua. Não é expressas. Podes fazer. Aliás, podes fazer, mano. Normalizem isto, mano. Fónix. Só vai trazer a paz, mano. Mas eu não estou a normalizar, tipo, espigares a tua vida toda, ou dizeres, tipo, o que é que se passa com a tua família, o que é que se passa com a tua mãe, não sei o quê. Mas eu, mano, honestamente, eu estou magoado com a minha mãe, eu estou magoado com o meu pai, estou magoado com as minhas irmãs. Tipo, nenhuma delas acreditou em mim, nunca acreditaram, continuam sem acreditar. Tipo, é difícil, tipo, lidar com isso. Mas ao menos eu tenho isto aqui, meu. Tenho a mim, a ouvir-me a mim, e tenho amigos meus que já estão a começar, com o facto de eu estar a dizer que, olha, vou ter um podcast, a malta está a querer vir falar, para saber o que é que eu venho para aqui dizer também, não é? Porque eu posso estar aqui a dizer bastantes barbaridades, mas, já, tipo, lá em casa, tipo, eu estou magoado com muita gente, exceto, se calhar, com a minha avó, que não me dá muitos problemas. Eles não querem fotografias. Minha mãe está sempre a dizer, Martim, olha, não ponhas isto na net. Mas mãe, eu não estou a denegrir a tua imagem. Denegrir? Acho que é denegrir. Eu não estou a denegrir a tua imagem. Eu estou-te a dar props, meu. Porque eu finalmente consegui sair do meu buraco gigante. Eu hoje só estive assim no jogo porque eu estou a sentir bem, meu. E eu estou com medicação, meu. Então eu daqui a uns dias vou ter que ir a tribunal falar por causa deste stress, dizer que posso ser, que se isto acontecer outra vez posso ser internado compulsivamente. Internado compulsivamente é tipo, eles veem tipo que tu estás mal e internam-te. Tipo, não perguntam nada, tipo, internam-te ali e tu estás internado para sempre. Mas eu, tipo, já, estou a divagar, mas é verdade, tipo, por exemplo, no outro dia, tipo, ontem, hoje é sábado, by the way, eu não sei quando é que eu estou a pôr isto, mas, e eu nem sei se faz sentido fazer referências às datas, mas pronto. Se isto se tornar, não, vai ser. Eu vou pagar para isto estar online, por isso. 15 pau, atenção. 15 pau ou dólares, nem sei o que é. E nem vai ser, e vai ser de cartão ou da Amazon Pay, nem sei o que é. Mas, e o primeiro episódio saiu antes da data. Era suposto sair no meu aniversário, mas eu tive de ver se dava mesmo para pôr, então, yeah. Já está lá. Só os curiosos mesmo é que já ouviram.
E yeah, aquilo basicamente ainda não teve no ratings, portanto, yeah, deixem aí o vosso honest opinion. Mas yeah, eu estava em casa e estava a falar com a minha mãe e ela estava-me a dizer, tipo, Martim, pensa se queres mesmo pôr isto. E eu estava a dizer, tipo, eu quero pôr isto, meu. Eu preciso de pôr isto. Eu preciso de pôr isto para mim, porque eu ouço-me a mim. Eu não quero saber o que é que as outras pessoas vão pensar. Porque as pessoas dizem que se estão a cagar, mas as pessoas não estão. Ninguém se está a cagar para nada, meu. Ninguém se está a cagar para nada. Então vamos pegar noutro tópico. Deixa-te lá ver. Homilias religiosas, pá, não foi uma aula, não percebi o que é que é. Não. Não. Ui, há aqui cenas que eu já nem me lembro o que é que é. Mas olhem, posso falar sobre o teste de UX. O teste de UX foi engraçadíssimo. Então, eu estudei bué para este teste. Era um teste de usabilidade e user experience, em que eu peguei nos slides em inglês e pá, pus-me a ler aquilo tudo. Pus-me a ler aquilo tudo, não estava a perceber nada. Então decidi pegar em papel também, numa caneta, e fazer resumos tipo à minha moda. Tipo, eu gosto de fazer resumos tipo a escrever, que é para depois. Não é a escrever, mas é tipo pequenas coisas com frases que me ajudam tipo a fazer uma linha de. Não é uma linha de pensamento, mas é tipo a ler, tipo. Acabou de acontecer, mas já, eu faço bué isso. Pronto, eu estudei bué e eu já estava neste sentimento de tranquilidade, tipo, ok, eu estou a estudar, portanto o teste vai, o que vai sair no teste, eu vou conseguir responder às perguntas. Isto é uma coisa que é bué interessante. Porque é que nós ficamos bué de nervosos nos testes, meu? Bué de nervoso nos testes. Eu lembro-me, tipo, a ver testes em que eu ia a tremer para tipo, para a minha cadeira, tipo. E eu, neste momento, tipo, eu estou só numa sensação que eu não preciso tanto de ficar estressado com este teste, porque há outras cenas. Lá está, eu não faço ideia se eu me estou a repetir, mas se eu me estou a repetir, malta, é bom para vocês também. É bom para vocês também. Porque isto é isto que consiste ir ao psicólogo. Vocês vão lá. Vocês vão lá e se calhar vão estar 3 meses a falar sempre da mesma coisa. Mas depois os tópicos vão. Naturalmente vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando. Até que às tantas saem de lá. Eu não estou a dizer para vocês ficarem a ouvir isto até ao resto da vossa vida. E lá cá sei. Se calhar ninguém está a ouvir isto. Mas já, eu estava lá no teste e eu nem estava preocupado, porque eu estava tipo, eu estou a fazer as cenas com o que eu li, estou a responder com o que eu li, com o que eu sei. E acho que nós, porque é que nós ficamos nervosos? Porque tipo, eu acho que tu tens tipo uma ânsia de responder a tudo, de ter tipo 20. Quando, mano, tu se calhar não vais ter 20, meu. Se calhar vais ter tipo 12. Mas tu não estavas a estudar para o 12, tu estavas a estudar para o 20. Tu tens que estudar sempre para o 20. Que é estudar o máximo que tu consegues. O máximo que tu conseguis estudar, tu estudas. Estás a ver? E tipo, se não conseguiste estudar até uma certa data, tipo, também tens que estipular, não é agora tipo estudar à última da hora. Tipo, tens que ir estudando. Não pegas e vais estudando. E eu fiz o que eu fiz para este teste de usabilidade. Eu estava tão calmo que eu estava tipo, mano, eu já sei que vai haver malta a usar ChatGPT. E isto é uma cena que eu não, pá, não, eu não quero aderir, porque faz mal à cabeça. Eu uso o ChatGPT para tirar dúvidas de programas. Eu não uso o ChatGPT para me fazer uma pá. Eu só usei o ChatGPT para a única cena ilegal, que eu diria ilegal, para fazer que eu fiz o ChatGPT foi a minha carta de motivação para o mestrado. Mas aí eu também estava tipo, mano, eu não quero ir para o mestrado, pá. Eu estou bem aqui, sem fazer nada, ainda estava com uma depressão do caraças, tipo, eu não quero saber. Estão a ver? Tipo, eu não queria bem saber o que é que se estava a passar, tipo, lá fora, tipo, na vida. Percebem? E, então tipo, eu fiz a carta de motivação e nunca mais usei o ChatGPT para isso. As perguntas que eu faço ao ChatGPT é tipo, por exemplo, o Instagram dá para pôr um vídeo de 5 minutos, quando eu precisei de pôr o meu. E isso é que ele me responde, é esse tipo de informação, que vais ao Google, tipo, tens uma porrada de cenas que não te dizem nada. Mas, eu já sabia que este teste ia ser online. E eu tinha uma amiga minha que estava a dizer que o professor dá-te. Tens que pegar num documento, tipo Word, algum sítio em que possas escrever as perguntas, escrever as tuas respostas, e ele vai pôr o teste no Moodle. Então o teste sai no Moodle, tipo a certa hora o teste está a sair no Moodle, e tu tens. Tipo, não sei o que, já podes abrir. E tu abres e aparece-te aquilo e tu consegues copiar as respostas. Então o que é que muita gente fez? Copiava as respostas e ia para o ChatGPT, punha lá um prompt e tinha as respostas. E eu estava tipo, ei, ganda palhaçada que isto está a ser. Só que eu acho que o meu professor, eu não sei, pá, eu conheço pouco este professor. E já agora, vai haver uma entrevista, que ele disse, o professor até disse entrevista, com o meu professor acho que até posso dizer, como é a entrevista, eu já lhe disse que tem podcast, até posso dizer. Com o meu professor de ergonomia cognitiva, pá, lindo, vai ser uma entrevista linda, mas eu não sei como é que este professor de usabilidade e UX vai encarar, tipo, as respostas. Pois, porque pá, os prompts do ChatGPT são lixados, mano. Vai mesmo parecer que são respostas exatas e verdadeiras e não sei o quê. A menos que ele use, tipo, um chat reader. Que é, tipo, aquelas cenas que vêm se tu estás a usar ChatGPT ou não. Eu não sei se isso existe. Tipo, uns bué bons. Mas, gente, isso não vai acontecer. Eu vou ter ganda 6. Yeah. Mas, é pá, é o que é, meu. É o que é. É ok, eu vou ter ganda 6, mas um dia vou ter 1 milhão, mano. Isso digo-te já. Mas já, ganda teste, tipo, foi bacana. E já, foi tranquilo. Dia 25 de novembro foi a minha folguinha. Pá, eu tenho uns programas na faculdade que são bueda difíceis de usar. Eu tenho um que é o Webflow, que é para fazer sites, que é onde eu estou a fazer a pesquisa da Sociedade em Paz. Pá, e aquilo é um bicalhaço de usar, que eu, tipo, eu não sei usar aquilo. Então, tipo, eu parece que estou... isso é bacana destas aplicações, tipo, Adobe e por exemplo, onde eu estou a editar estes áudios, pá, eu não vi quase nada. Eu vi como é que se dava mute numa cena, num nome, e nem consegui dar mute no primeiro episódio, que era o nome do Zé, que acabei por não dar mute. Pronto, ficou como picou. Mas, tipo, este Webflow é uma dor de cabeça de usar, que eu às vezes até... Eu estou sentado a trabalhar, eu às vezes levanto-me, dou tipo 4, 5 passos, e sento-me outra vez a trabalhar naquilo porque, tipo, tenho que trabalhar. Mas aquilo é uma dor de cabeça do caraças. Eu não sei como é que vocês, tipo, deck 6 e de... Por acaso, os outros acho que são... Excel que é mais fácil, meu. Mas a cena é, lá está, tipo, se não estás familiarizado com a cena, nunca vais conseguir. Mas, pá, este Webflow, eu um dia vou ser grande a máquina. E vou estar aí a fazer uns websites mesmo marados para pessoas e para malta que quiser. Eu basicamente, eu acho que vou ser freelancer depois do mestrado, porque eu mesmo depois do mestrado não sei se vou ter trabalho. Não sei se vou ter um trabalhinho bacana aí, tipo. Se eu chegar ao trabalho, o que é que eu vou pedir? Com esta confiança toda, o que é que eu vou pedir? Ninguém me vai dar 3 mil euros. 3 mil, imaginem 3 mil euros, mano. Fónix. 3 mil euros assim, blau, blau, blau. Every single month of the week. Fónix. Era bom, era bom. But we'll get there, we'll get there. Mas já, entretanto, este Webflow, tipo, é grátis. E um bacana da minha turma, que é, pá, é daqueles que eu diria que, pá, este gajo é um totó, nunca vou falar com ele. Como é que eu falei com ele? Foi tipo, primeiros dias. A maneira como eu descobri os gajos, como eu falei com eles, até é engraçada, porque eu acho que vou tê-los nos meus, aqui em episódios. Mas eu falei com eles, tipo, bué, tipo, corretinho. Tipo, houve um que era, tipo, fumava ganzas, e eu fiquei logo bué amigo dele, por causa das ganzas. E, tipo, eu forcei bué, acho que houve ali um forçar de... Mas lá, tá, isto não é forçar nada, meu. Isto sou eu que sou um oversharer, tipo, pá, a malta é que não é. E deviam ser, só se faz é bem. Estão aí a guardar merdas. Só vos faz é bem partilhar, pá. Malta quer ser curada sem partilhar nada. Mas já. Estava do Webflow, mas já divaguei. Acho que nem estava a ser muito específico ou nada. Mas já, é bué da difícil. E eu sinto que aprendo bué só tipo ali a olhar e a examinar e a errar bué na aplicação. Tipo, há bué cenas, porque aquilo não é tipo um Adobe Illustrator que tu podes, tipo, aquilo é mesmo, tipo, tu programas, tu estás ali a fazer o que o programador vai conseguir fazer, o que o developer vai conseguir fazer. Não estás, tipo, a mexer num quadrado à toa que podes colocar o quadrado em qualquer lugar, aquilo vai mesmo, tipo, cola. Estás a ver? Tipo, tu metes isto aqui, vai para aqui. Clicas neste botão, vai para aqui. Então é mesmo lixado, mano. Eu às vezes dou berro, estou lá, tipo, aquilo é um jogo para mim. Eu comprei um monitor, a minha mãe ofereceu-me um monitor já há algum tempo e eu ainda não o usei para jogar, pá. Isto é grande development aqui na minha life. Minha life de lifer. E aí, entretanto, também conversei com outro amigo meu, cuja conversa só sairá se ele achar que pode sair. Mas ele falou de uma cena bem interessante, que era: tudo o que tu fazes é para não morrer. Ou seja, tu tens um instinto, tu tens um. É instinto, já. É instinto de sobrevivência. Ou seja, toda a gente se adapta às suas maneiras de: ok, eu quero me sentir mais confortável. Toda a gente se quer sentir confortável. E se eu acho que vivi sempre desconfortável com a maneira como eu vivia, tipo, de sair e beber bué da copos e quinar e fumar bué da ganzas para esconder, tipo, eu acho que sempre vivi desconfortável e é só este, tipo, agora é que estou a começar a sentir-me, tipo, pá, confortável com as cenas que eu digo, tipo, confortável com a minha maneira de ser. É a primeira vez. Pá, e isso não me dá liberdade nenhuma, porque eu sei que estou só a ser diferente de bué da gente mesmo. Bué da gente. Eu até agora discuti sobre isto com toda a gente. Ainda agora estava numa apresentação. Numa apresentação. Num trabalho de grupo em que fizemos, pá, aí 5 ou 4. 4 ou 5 sessões de Zoom em que eu estava a explicar, mas depois também eu puxei para o meu trabalho. Estava a puxar para a sociedade em paz, porque não consigo desassociar-me. Tipo, eu não consigo desassociar-me disto. Eu quero que toda a gente pense como eu. É difícil. Isto é que é egocêntrico, mas eu acho que estou a pensar de uma maneira bué revolucionária que é boa, pá. É bom tu pensares que tu vives para não morrer, certo? Então, estás a fingir que estás-te a cagar para cenas, mano, é errado. Tu achas que vais curar traumas teus. É errado. Tu não vais conseguir. Tenta ir a um psicólogo, mas Depois, isto é outra cena. Isto foi sexta-feira. Mas isto ainda faz parte deste tema. Já, não sei. Mas não me interessa. Porque também, entretanto, falta 5 minutinhos. Mas eu não sei se... Eu acho que até posso pôr isto numa hora. Yeah. Não temos falado de tudo, malta. Nós só temos que ir falando. Eu depois também ouço e sei onde é que fico. E vamos dando uma sequência a isto. Ou, aliás, eu posso dar uma sequência com os 45 minutos, para não ficar muito pesado. Yeah, eu dou uma sequência com os 45 minutos. Porque, pá, falar da semana é difícil. Eu acho que falar da semana é mesmo copiar o PTM, pá. Eu não preciso de falar da semana. Eu preciso é de seguir uma linha de... Não é uma linha de pensamento, é falar dos temas que eu acho mais interessantes, porque eu acho que este episódio está fixe. E agora não me lembro onde é que eu estava. Deixa-me ver. É isto, é para isto que servem as notas, já. As notas servem para isto. Deixa eu ver. Eu estava. Ya, o Martim. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, Phonix. Ya, mas disseram-me que. Este vou ter mesmo que cortar, que ele não quer. Mas tudo o que tu fazes é para não morrer. Ou seja, o que eu estou a fazer, que é para não morrer, é expressar-me e ser brutalmente frontal com as pessoas. E isso a mim está-me a dar uma paz que eu não consigo mesmo explicar. E se tu não vives em paz contigo mesmo, se tu acordas todos os dias e sentes que tipo, alguma coisa te põe nervoso, se tens tipo, a pálpebra do olho a tremer, tipo, se tens que fumar, se tens que beber sempre que sais, eu sinto que agora posso estar sóbrio em todo o lado, tipo, eu não preciso de nada, eu só preciso de chegar a casa e saber que tenho a minha mãe lá, o meu pai lá, as minhas irmãs lá, a minha avó lá, e está tudo tipo, está tranquilo, porque eu não lhes estou a faltar ao respeito, eu não lhes falto ao respeito, a única coisa que eu digo é, eu expresso-me como eu quiser e eu respeito que vocês não queiram aparecer. E eu não estou a pôr imagens vossas nas redes sociais. Epá, por acaso pus, mas epá, isto que me fizeram no outro dia lá em casa foi ridículo. Então não é que a minha irmã mais velha. Tipo, e eu tenho que dizer isto, porque ninguém vai ouvir e se tu ouvires, vem falar comigo. E eu não posso apagar isto, porque pá, isto aqui é importante para mim. Isto aqui é o que me põe confortável e em paz. Eu não estou a tentar ser famoso. Isto aqui é para mim. É para mim. Eu faço isto para mim e para ajudar aqueles que estão em casa e sentem que eu não tenho importância nenhuma na família. Eu só sinto que eu sempre tive. Eu sempre tive. E eu sempre tive essa importância na família foi porque eu sempre pensei diferente. Só isso. Só isso. Eu nunca quis ir para a faculdade logo. Eu queria experimentar e jogar basquete. E não me deixaram. As minhas irmãs é que fizeram tudo o que os pais estavam a dizer que têm de fazer, não sei o quê, com um sorriso na cara, arranjam um trabalho e está tudo feliz. Eu não estou a denegri-las. Eu estou a dizer como é que elas são. Porque elas são boas pessoas, eu sei, eu acredito. Elas vêm ter comigo e dão-me abraços e beijinhos também. Não sou só eu. Mas falta-lhes falar com alguém, e especialmente comigo, porque elas a mim magoaram uma série bué. Mas isto não é um episódio triste, pá. A gente continua aqui a falar. Vai ser duro agora, o meu aniversário vem aí. Eu vou pôr isto tudo no meu aniversário. Tudo mesmo, tudinho. Portanto, neste momento, parabéns, Martim. You did what you gotta do. And you just gotta keep living and doing what you gotta do. And one day you gonna talk to PTM. One day he's gonna come to your pod. And maybe one day you gonna be on watch. And peace out.